Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, bem-vindo ao início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, em rede de rádios locais, universitárias e online, hoje com Luís Nunes, compositor, produtor e cantautor lisboeta, com residência atual em Londres, mais conhecido por Walter Benjamin, ele que lançou recentemente o álbum The Imaginary Life of Rosemary and Me, 8 capítulos de um romance-disco que tocam em variadíssimos estilos, da folk americana e da soul, à bossa nova e à pop veraneante e psicadélica. Este conjunto de canções que não excedem os 25 minutos surgem aqui repletas de dedadas de imensos amigos, como B. Fachada, Nois Erve, Márcia, Francisca Cortesão, Minta, Manuel Dórdio, João Paulo Feliciano e Bruno Pernadas, entre outros. Vamos então conhecer Walter Benjamin, a Rosemary e também o Luís Nunes, versão funcionário de um clube londrino de músicas do mundo.
High spin,
Luís, este disco que acabas agora de editar, The Imaginary Life of Rosemary and Me, é um disco que acaba por se servir muito dos valores da amizade. Isto é, uma série de amigos teus colaboram neste disco. Aqui o facto de também seres produtor e conheceres as potencialidades de cada música e de ires buscar vários músicos que colaboram aqui em determinados temas, desde a Márcia, a Minta, ao João Paulo Feliciano, é não só o lado de compositor a funcionar, mas também o lado de produtor, de estares a produzir um disco e entretanto falta ali um órgão Hammond ou um Farfisa, entretanto sabes quem é o músico que ideal para colocar esse som ali em determinado contexto, não? Será isso?
Sim, isto são músicos com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho há muito tempo, ou alguns há mais que outros, há mais tempo do que outros. Quer dizer, o facto de eu os conhecer bem, de saber o que é que eles fazem e de ter tocado com eles, faz com que seja mais fácil para mim escolher os músicos que eu quero tocar no meu disco. Mas para além disso, há outro fator que é o fator de energia, do espírito da coisa. E eu queria que este disco, ao contrário do primeiro disco que eu fiz, que foi todo feito no meu quarto, fosse um disco que vivesse do espaço e da proximidade entre músicos, entre pessoas, e houve pessoas que deram contributos fundamentais para este disco, e sem aliás, toda a gente deu contributos fundamentais para este disco, e sem essas pessoas o disco não seria o que é.
Mas pronto, mas tens um lado banda, que são 4, 5 pessoas, neste disco acabaram, e sobretudo no espetáculo da apresentação em Lisboa deste disco, acabaram em palco 11 ou 12 pessoas, não é?
Sim.
É completamente diferente.
Sim, é completamente diferente, e é a tal história de energia. Este concerto nós demos em Lisboa com o B Fachada, com nós...
Uma coisa extraordinária, não é?
Sim. Foi um encontro de amigos e quer dizer, esse concerto não foi tão cirúrgico a nível musical, mas viveu muito daquela energia que houve em palco que cada um dos músicos trouxe, e eles são todos tão diferentes uns dos outros que eu acho que foi o interessante, foi olhar para aquilo, para aquele palco, e ver aquelas pessoas a tocarem as mesmas músicas ao mesmo tempo e juntas, e pessoas improváveis.
Mas é, o curioso é que tu começas e, digamos, nós falávamos há pouco em off, há 4, 5 anos atrás, em que fazias concertos a solo, não é?
Sim.
Fazia tu e a tua guitarra de uma ponta à outra durante a tua atuação, e agora não é? Necessitas desta energia, de vários tipos de energia de vários músicos.
Este projeto Walter Benjamin, esta personagem que eu criei, vive disso. Ele, quer dizer, eu posso dar concertos sozinho à guitarra, que raramente dou porque não gosto de dar, como posso tocar com quem me apetecer, e portanto essa ideia de poder ter um baterista diferente ou ter um teclista completamente diferente, ou um tipo a fazer eletrónica no meio das músicas, a mim fascina-me, e faz com que cada concerto possa ser completamente diferente, e que há sempre um fator surpresa para quem vê o concerto.
There's nothing for me to see, and nowhere for me to go. Under your dress, but I try to fight those fascist hands of yours, in the hope that I could score, but no such luck. It makes me wonder if it's fair for me. For me either, but sometimes I knew I was the one.
lado da composição este disco? Quem é a personagem que inspira este disco? Que é uma personagem aqui que vai do primeiro ao oitavo tema, que percorre todo o disco, mas nós ficamos sem saber quem ela é, Rosemary.
Eu acho que toda a gente vai ficar sem saber quem ela é. É a personagem principal do meu disco. Este é um disco muito pessoal, mas ao mesmo tempo, como eu disse, Walter Benjamin é um personagem que eu criei e, portanto, vive muito entre a realidade e a ilusão.
E Rosemary foi outra personagem que tu criaste, então.
Sim.
É quase como contares um conto ou um, digamos, um romance em várias histórias.
Sim,
em vários capítulos.
Essa foi a mesma ideia. O disco foi feito para ouvir do princípio ao fim e as músicas estão todas encadeadas umas nas outras. E se reparar, a primeira faixa chama-se Our Imaginary House e a última chama-se Your House. Portanto, há quase um círculo que se completa no final, no final do disco. Ele foi todo pensado assim, como um romance, exatamente. Se bem que não consigo escrever assim.
Mas é um disco, lá está, que encadeado para ser escutado de uma ponta à outra, mas... Cada tema tem quase uma sonoridade distinta de um tema para o outro e, sobretudo, por exemplo, temos aqui o 24, que vai quase à country americana, e depois já o This Is Ain't Your, o This Is Ain't Your Last Dance, que tem uma sonoridade country, uh-huh, norte-americana, sobretudo no final, e depois temos o Airports and Broken Hearts, que já vai muito àquela sonoridade bossa nova, anos 70, que às vezes também me fazem lembrar os japoneses a fazerem sons brasileiros.
Sim, com aquelas máquinas
tipo United de Future Organization ou Pizzicato 5 ou coisas assim desse género.
Sim, a ideia do disco é, quer dizer, eu não quis que o disco fosse um disco à guitarra acústica e eu a cantar as músicas, porque isso não teria se calhar tanto interesse para este disco. Eu sou um músico bastante eclético, ou pelo menos acho que sou. E portanto quis incorporar vários elementos para que a viagem destas 8 canções passasse por vários sítios, vários locais, e a história também passa por aí. A história vive muito entre Lisboa e Londres e esse eixo, ou os espaços que quiserem imaginar, não interessa se é Lisboa ou se é Londres, mas este disco foi feito entre essas duas cidades e bebe muito dessas duas cidades. E, portanto, como tal, também são duas realidades completamente diferentes e acho que seria interessante ilustrar isso com vários tipos de sonoridades.
About to go down,
and a flag with the crown. It's full of blood, 24, 24, 24. Were you wrong all this time? Can't you stay just a while?
Que Londres te influencia como compositor? Vives lá um ano e meio, dois anos?
Quase três.
Uhum. O que é que a vivência em Londres te tem influenciado em termos de composição?
Tenho conhecido muita gente, tenho conhecido muitos músicos, tenho visto muitos concertos, tenho visto muitas coisas, e os lugares influenciam sempre as pessoas, e as sonoridades estão sempre a avançar, e Londres está um bocado sempre na crista da onda. E portanto eu acho que, apesar de não ser um músico que faz música que esteja na crista da onda, eu acho que a cidade de Londres foi
Londres
uma invasão na minha cabeça.
Coisa.
Tem.
Pode ser o lado das bandas pop indie, pode ser o lado de músicos multiculturais africanos que vêm. Uhum. Que vão para Londres e tocam num circuito específico, até pode ser músicos sikhs que tocam bangra. Enfim,
sim, é uma cidade tão multicultural.
Mas o que é que tem tocado mais nesse labirinto de géneros, labirinto de influências?
Tudo. Eu trabalho numa sala de espetáculos e há muita world music, há muita folk, há muito rock, muito funk, afrobeat, há de tudo. Literalmente tudo a acontecer, e eu acho que tenho tentado beber todas as coisas que vejo e que ouço.
E que sala é que é essa?
É num cinema, chama-se Hackney Picture House. É nova.
Uhum. O que é que tu nos últimos 3 meses viste por lá que nos possas indicar?
Nunca
se fosse amigo do Carlos Seixas, programador do Festival de Sines, ou amigo do Vasco Sacramento, programador do Mendeloléu, o que é que tu poderias indicar?
Vi lá,
viste nos últimos 3, 6 meses, mais ou menos.
Vi lá um tipo cujo nome não me lembro, que tocou com o Ali Farcature e tocou com o Fela Kuti, com o James Brown, um tipo que tem uma banda incrível. Ele toca percussão e canta, e agora não me lembro do nome dele.
Não é Tony Allen? Não.
Não, são músicos mais low profile no geral, bandas incríveis. Vi uns tipos que chamavam Cobo Town, que eram da Trinidade e Tobago, que eram inacreditáveis, que faziam a Calypso, mesmo simpáticos. Depois vi lá o Mano Del Lago, que tocou com a Björk, tocou no último disco da Björk e tocou com ela ao vivo, e foi lá tocar também, um músico austríaco. Um monte de coisas a acontecer, e depois milhares de bandas, porque Londres tem bandas de afrobeat e de funk e de world music em cada esquina, principalmente no sítio onde eu moro, que é o oeste de Londres.
Uhum. Pronto, e lá está, e como também existem vários campeonatos, a Premier League,
sim,
a Premier Championship, a Liga One Coca-Cola, lá está, a sala onde tu trabalhas insere-se mais ou menos na
uma coisa muito nova, muito recente. E é um cinema.
Liga,
sim, não,
mais ou menos. Eles não, têm, portanto, não têm aqueles grandes estrelas, mas.
Não, nem vai ter, porque aquilo é maioritariamente um cinema. E aquilo é uma sala que está no topo do cinema.
E é sobretudo músicos que vivem em Londres, não é? De várias proveniências.
Mais ou menos, eles levam lá. Há músicos que estão a fazer tours. O Mano de Lago estava a fazer a tour pela Europa e passou lá. Mas tem um bocado aquele ambiente centro cultural pequenino.
Tonight is our last night and you're leaving me with your eyes full of doubt. You still imagine us because even after all your disclaimers and the sound of my music has always lived hope. If you wait for me in the land of dreams that we've made, if I wait for you, you will dance with me and I will dance with you. We could live forever in those endless nights that only we knew. Those that have masked their eternal mismatch and have fulfilled our hearts. If you wait for me on the land of dreams that we have called home, if I wait for you, you will dance with me and I will dance with you. There were ghosts, I will dance with you and you will dance with me.
Tu como também o teu lado, por um lado o lado compositor, por outro lado o lado produtor musical, diariamente a teres este tipo de surpresas, músicos vêm de Trinidad e Tobago, músicos que vêm da Islândia, há novos instrumentos, novos conceitos de fazer som, de facto é uma grande escola, é uma universidade,
sem dúvida.
Para aquilo que... para o teu trabalho depois, o que é que tu tens aplicado proveniente dessa tua experiência?
Eu vou aplicando, quer dizer, a coisa que eu mais tenho aplicado é a maneira de pensar a música, a maneira de pensar os concertos, de ter ideias. Quer dizer, não é por ver concertos de world music que eu de repente vou começar a usar os cotes e os djembés.
Por exemplo, uma pessoa vai a um concerto da Björk e vê aquele instrumento, eu não sei como é que aquilo se chama, mas um instrumento que faz ruídos. Uma pessoa fica fascinada com aquele instrumento e, entretanto, provavelmente começa a pensar o que é que pode fazer com aquele instrumento, não é?
Sim, certas sonoridades, certos sons que eu acho magníficos, mas depois há aquela tentação de não copiar, aquela coisa de tentar não copiar ou tentar não fazer igual. E eu também acho que a minha música tem um certo carimbo meu, que pelo menos para este disco não fazia sentido fugir.
O fio condutor continua sempre a ser a guitarra, não é? A guitarra acústica e o piano.
Quer dizer,
piano
o próximo disco não será. O próximo disco será completamente diferente deste. E aí se calhar já vais ver mais influências de outras coisas que eu possa andar a ouvir. Mas a maior escola é começar a ouvir coisas novas e absorver essas influências todas. Só que eu acho que as coisas que tu vês demoram se calhar um bocado de tempo a entranhar-se e tu tentar experimentar certas sonoridades ou certas linguagens que eu não domino. Eu não domino a linguagem da world music, ou quer dizer, world music é um termo muito vasto, mas dos vários géneros específicos de música de outros países. E acho que também é um bocado difícil fazer coisas com esses elementos sem...
Não, a questão é que também muitas vezes não é preciso dominar essas linguagens, mas haver um instrumento e um som que determinado instrumento que te fascina e ser mais um instrumento para depois o trabalhar posteriormente, sim, não é?
Mas posso dar-te um exemplo concreto neste disco. Foi lá uma banda.
Este é um disco que tem muitos instrumentos.
Tem muitos instrumentos. E houve uma banda que foi lá tocar essa sala e ele chama-se Nick Mills. E ele toca numa banda de funk, toca trombone. E depois do concerto eu fui ter com ele e disse: ah, estou a fazer este disco. Expliquei-lhe: não queres passar em minha casa e gravamos uns trombones para o disco? E ele disse: está bem, dás-me 20 libras e um six-pack de cerveja. Está bem, perfeito. E ele lá foi, 20 libras para pagar o transporte dele que vinha de Lanceirante. Six-pack de cerveja e tem lá o dia todo. E gravou os trombones todos no disco. Portanto,
O Duncan Brown, que gravou trompete, também aconteceu isso?
Não, esse Duncan Brown é um amigo meu de há muito tempo. Londres, fomos colegas na faculdade. Mas sim, vou conhecendo pessoas. Agora a banda com que eu estou a tocar ao vivo em Londres, o baterista também tocou lá no, na mesma sala de espetáculos. E eu perguntei-lhe se ele não queria vir tocar comigo de vez em quando. E ele disse que sim, e veio. E somos amigos agora, portanto, é a coisa de conhecer músicos e pessoas a fazer músicas, e depois cada pessoa, e lá está a história dos amigos, cada pessoa traz a sua linguagem própria. Eu não preciso estar a importar para mim a linguagem de outros, se posso trazê-los a eles e eles próprios exporem a sua própria linguagem e informarem a minha música com esses elementos.
Thank you.
entre os vários amigos, há aqui um nome muito especial, que é o João Paulo Feliciano. Por um lado, tem uma longa história na música portuguesa em que andava a fazer bandas de fake rock ou de rock and roll norte-americano imaginário, desde o início do Stina and the Top Ten, já há cerca de uns 15 anos. Pronto, atualmente tem o Real Combo Lisbonense, que também vai buscar memórias de outras bandas de baile de anos 60. Até agora ele é o editor, também teve outras experiências a nível de edição, portanto os discos do Stina and the Top Ten também eram editados por eles a partir das Caldas da Rainha e os Red Beans do Mário Feliciano também. Agora é o editor da Pataca que edita este disco. Que papel é que ele tem na tua carreira e neste disco, para além de ter colocado aqui uns órgãos Hammond?
Bem, eu conheci o João Paulo quando saiu o disco da Márcia, que foi o primeiro.
Do qual foste produtor?
Do qual fui produtor com ele. Eu, na altura, não o conhecia, só de nome, e tornámos-nos muito amigos durante a gravação do disco, tornámos-nos muito próximos. E quando saiu, e a experiência da Pataca, essa experiência desse primeiro disco para a Pataca correu muito bem, e falou-se logo em fazer mais discos de outras bandas. You Can't Win Charlie Brown, Julian the Carjackers, e naturalmente eu fui me envolvendo nesses discos de uma forma ou de outra. No Charlie Brown só misturei o disco, foi produzido pelo Mário Feliciano. No Julian the Carjackers gravei fui só engenheiro de som, mas portanto houve aqui uma relação de amizade e de trabalho, porque vimos que há uma coisa ali que funciona e que é para continuar, e acho que fazemos uma boa equipa juntos. E depois surgiu a ideia, eu tinha esta ideia para este disco, e disse, olha, não queres editar. E ele estava tão entusiasmado que só por isso valeu a pena.
Achas que há alguma linguagem de editoras, mesmo tu vinhas de uma escola mais caseira, que era a Merzbau, que tinha também o Tiago Sousa, e entraste aqui no universo da Pataca, isto é, consegue-se criar universos de editoras, de pessoas que têm um determinado propósito? Que universo é que tu encontraste aqui?
Bem, encontrei um universo, se fizer um paralelo com a Merzbau, era um coletivo de pessoas que fazia música e que não tinha meios para editar em CD e distribuir e não sei o quê. Então encontramos a internet como a plataforma ideal para nos permitir fazer isso. A Pataca, que já é uma editora, já é o passo à frente, que, se reparares bem, tens João Correia de Julian the Carjackers, que também tocava nos Goodbye to Lose, que saiu na Merzbau, e também era Tape Junk, que também saiu na Merzbau, e tens Noise Arve, que saiu na Merzbau, e toca nos You Can't Win Charlie Brown. Portanto, é a mesma ideia de família e de amigos que fazem música pelo gosto de fazer música, e isso é a melhor coisa da Pataca. Isso foi isso que eu encontrei na Pataca. A Pataca não é só uma editora, a Pataca é um grupo de pessoas que partilham um entusiasmo enorme na música uns dos outros. Nós não andamos de costas voltadas uns para os outros, nem são projetos completamente independentes. E o concerto que eu dei...
E a comunicação também é um forte da Pataca, o facto de tanto o João Paulo como o Mário Feliciano serem pessoas ligadas às artes gráficas. Também ajuda a dar uma certa identidade, mas curiosamente não foram eles que fizeram a arte gráfica deste disco, não é?
Não, foi uma amiga minha, Ana Maria Bilbao, que foi muito entusiasta a fazer a capa e todo o artwork do disco, e que teve muita paciência
toca contigo,
para mim,
não é?
e cantou uma das músicas.
Mas também tens outro projeto com ela.
Houve um EP que saiu online, que saiu na Mimi Records de Coimbra, que eu gravei com o João Correia numa noite, num 4 pistas de cassete, e a Ana Mari estava lá no estúdio e tocou connosco, mas ela não tem formação musical, e nós obrigámo-la quase a tocar, porque nós precisávamos de alguém. Como 4 pistas tens muitas limitações, tens de tocar vários instrumentos ao mesmo tempo para conseguir ter mais sons. Então nós ensinávamos-la a tocar as notas que nós queríamos que ela tocasse, e ela tocava. Enquanto nós também estávamos a tocar. Foi mais pela piada.
Música. kind of big mistake for me to come.
Este é um disco, sobretudo, que maioritariamente, 80, 90%, tem amigos portugueses. Ainda não tens os amigos londrinos a colaborarem contigo, tirando aquele caso daquele músico de trombone que tu viste e a quem pagaste 20 libras
um six pack
de cervejas. Não vieram muitos londrinos para este disco, mas no teu futuro disco estarás mais a contar com isso, daí ser Sim. também um disco diferente.
Sim, também só agora é que comecei a tocar com uma banda lá de músicos de várias nacionalidades. Quer dizer, encontrar londrinos é uma missão em Londres enorme.
Não, há londrinos... Há muitos, há 10 milhões ou 20 milhões.
Sim.
A questão é londrinos que nasceram em Londres.
Sim,
Londres,
exato. Portanto, nós...
A tua banda são londrinos de que proveniências?
Bem, temos um londrino de Londres, temos um meio holandês, meio português, meio inglês, meio português, uma colombiana, um austríaco, e é tudo... Não estou a esquecer de ninguém. Uhum.
E tocam este repertório ou
tocamos
estes temas?
Tocamos, e outros mais antigos, e outros do futuro, uhum. que nós tocamos ao vivo.
E como é que soa, digamos, tocares com esses músicos e depois teres a tua banda, o teu quarteto quinteto aqui em Lisboa, como é que
soa? Muito diferente. Soa, mas isso eu acho que também faz parte da música, não é? Não, mesmo a banda dá dois concertos e eles vão soar de maneira diferente numa noite e noutra. E portanto, eu deixo que os músicos também explorem um bocado a linguagem deles de tocar. Há indicações do que é que tem que ser feito e não, e o que é que não tem que ser feito. Mas depois cada músico, isso não é um computador, não é? Cada músico toca aquilo da maneira que acha que deve tocar. E eu acho que isso também, a música só ganha com isso.
Uhum. E que expectativas é que tens agora em poder distribuir este disco à Inglaterra, em poderes fazer um circuito de salas de espetáculos ou com a tua banda londrina ou com a tua banda portuguesa? A Inglaterra, que expectativas é que tens relativamente a isso?
Agora, quer dizer, distribuição física do disco, isso é um assunto que ainda não foi sequer equacionado. Quer dizer, falámos disso por alto, mas nunca equacionámos isso de maneira séria, porque isso já é outro tipo de missão. Mas agora com iTunes e distribuições digitais, quer dizer, quem quiser ouvir o disco poderá fazê-lo em qualquer parte do mundo. Nós estamos a dar concertos em Londres, as reações têm sido ótimas, portanto eu estou feliz com isso. Portanto, agora os planos mais próximos é de dar mais concertos, porque os concertos são a única coisa que vai fazer com que as pessoas tenham a mínima atenção aos músicos, e depois logo se vê, não há planos.
Por agora Londres, não é?
Londres e Lisboa, Londres. Sim, mas Lisboa.
Birmingham, Manchester, Leeds.
Logo se vê, onde é que vamos parar, e Brighton.
Muito obrigado então por teres vindo.
Obrigado eu pelo convite.
my dear lover, the flame. She was dancing in the Colosseum. That's when I found she was asking my hand. Oh lover, please give me one last while. The clouds were growing darker, and the sky was mocking me with his dagger. She spoke in verse, my dear lover.
Ao final de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, em que tivemos a oportunidade de conhecer Luís Nunes, mais conhecido por Walter Benjamin, que editou o álbum de 8 canções, 8 capítulos de um audio romance, The Imaginary Life of Rosemary and Me, e escutámos também a Jigsaw, e vamos ainda terminar com Lousy Guru. dois bons exemplos, a par de Walter Benjamin, da música feita em Portugal, mas escrita e pensada em língua anglo-saxónica. Vamos então terminar com os Lousy Guru e um tema disco do álbum As Big As Divided, e já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura em streaming ou em formato podcast através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Je sais, je pense que je sais, je contemplais ce long temps plein, je contemplais ce long temps plein.
C'est longtemps,
longtemps.
Oh, je vous ai dit non, ça va.
Je